DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. Hoje no estúdio, Madalena Sampaio e Cristina Kripal, que apresenta as notícias já a seguir.
O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, reiterou hoje que o seu país não vai enviar tropas de combate para o Iraque, embora pondere o envio de conselheiros militares que possam acompanhar as tropas iraquianas, caso a assistência seja requerida. A ofensiva contra a milícia terrorista Estado Islâmico vai limitar-se, no entanto, a ataques aéreos, segundo uma declaração da Casa Branca em Washington. Tratou-se de uma reação a declarações recentes da chefia militar norte-americana, que não excluiu o envio de tropas, caso a presente ofensiva militar não surtisse o desejado efeito. Por seu lado, o chefe do governo iraquiano, Haider Abadi, salientou que o país não necessita nem deseja tropas estrangeiras no seu solo para ajudar a combater os fundamentalistas. Entretanto, os jihadistas do Estado Islâmico retiraram-se de diversas posições numa província do leste da Síria que controlam quase na totalidade devido às ameaças de ataques aéreos norte-americanos, referiram hoje militantes no terreno. O novo chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau, Biagé Nantan, foi hoje empossado numa cerimónia presidida pelo chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, que lhe pediu para dotar o país de uma Força Armada Republicana, citamos. O presidente exortou as Forças Armadas a obedecerem ao poder político democraticamente eleito e disse que o povo e a comunidade internacional esperam muito de Biagé Nantan. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite a seguir ao noticiário. As Nações Unidas vão aumentar a assistência ao desenvolvimento dada a Cabo Verde, que só este ano se situou nos 14 milhões de euros, garantiu hoje a coordenadora residente no país. Segundo Ulrika Richardson, os valores do aumento só serão conhecidos após o atelier, que arrancou hoje na cidade da Praia e que serve para os parceiros fazerem a revisão a meio percurso do quadro das Nações Unidas para a assistência ao desenvolvimento de Cabo Verde para o período 2012-2016. Pelo menos 13 pessoas foram mortas e 34 feridas por presumíveis bombistas suicidas do movimento radical Boko Haram, que atacaram um campo universitário em Kano, norte da Nigéria, referiu um responsável policial. Diversos homens armados irromperam nas instalações do Instituto Federal de Ensino Superior após uma troca de tiros com a polícia no exterior do complexo, dizem as autoridades. O governo sul-sudanês vai recuar na proibição que tinha acabado de fazer a empresas e organizações não-governamentais de empregarem estrangeiros no país, segundo o embaixador keniano em Juba, Cleland Lashore, citado hoje na imprensa do Quênia. O Ministério do Trabalho do Sudão do Sul ordenou na terça-feira a expulsão dos funcionários estrangeiros das ONG e das empresas internacionais, exigindo que os lugares vagos fossem preenchidos por trabalhadores nacionais. O governo alemão prometeu mais assistência à Libéria para combater a epidemia do vírus do Ébola. Segundo uma porta-voz governamental em Berlim, a Alemanha vai ajudar na construção de postos de saúde e no transporte de médicos. O Ministério da Defesa pondera, entretanto, a possibilidade do exército alemão prestar assistência na região afetada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o atual surto da doença já custou a vida a mais de 2.460 pessoas na África Ocidental. O primeiro-ministro líbio, reconhecido pela comunidade internacional Abdallah Al-Thani, apresentou hoje um novo governo ao Parlamento em Tobruk, no leste, uma tentativa de afirmar a autoridade perante as milícias que controlam a capital. As autoridades líbias não controlam vastas áreas do país tomadas pelas milícias e grupos islamitas que apoiaram a revolta contra Muammar Gaddafi em 2011. O Egito comprou à Rússia armamento no valor equivalente a 3 mil milhões de euros. Moscovo esforçara-se junto do governo do Cairo para receber a encomenda, depois do Ocidente ter recusado a venda de armas por causa dos distúrbios políticos. Pelo menos 12 civis morreram hoje em combates no leste da Ucrânia, apesar da trégua em vigor. Os separatistas pró-russos na Ucrânia Oriental rejeitam as leis aprovadas pelo Parlamento de Kiev, que concedem à região uma maior autonomia. Este posicionamento ameaça as negociações de paz que decorrem na cidade bielorrussa de Minsk. A Rússia, por seu lado, saudou o estatuto especial para a região dissidente. O Ministério dos Negócios Estrangeiros em Moscovo falou de um passo na direção certa. A autonomia concedida é controversa em Kiev. Foram as notícias. Fica agora com Madalena Sampaio, que nos traz o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Angola é o país lusófono com o mais elevado índice de mortalidade infantil. Novo chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau, Biagué Nantan, promete submissão ao poder político. E líder da RENAM, Afonso de Lacama, prossegue campanha eleitoral em Nampula. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, dia 17 de setembro de 2014. Angola é o país lusófono com a maior taxa estimada de mortalidade de menores de 5 anos no mundo, revela um novo relatório da Unicef. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, entre os países que falam português, Angola também é o país com a menor taxa de redução anual de mortes infantis registada entre 1990 e 2013. Estes números negativos não surpreenderam o representante da organização em Angola. Francisco Songana diz que a situação já é conhecida e que, em termos de metodologia, a análise apresentada no relatório está correta, mas não reflete a realidade do país. Porque as estimativas utilizadas não são atuais e há poucos dados de qualidade para se poder fazer uma comparação justa e detalhada de Angola com outros países.
As estimativas são utilizadas para fazer estes modelos, para o caso de Angola, são antigas. Do inquérito do bem-estar da população, que foi feito em 2008, que se refere a 2005, 2006. Entretanto, nesse período, houve trabalho que foi feito que não está a ser refletido nestes modelos e nessas projeções que são feitas pelo Grupo Técnico de Interagências.
Francisco Songana reconhece que os números de mortalidade infantil são elevados, mas lembra que a guerra em Angola durou até 2002. E, nesse contexto, defende, é preciso ter em conta o que foi feito desde então para o regresso do país à normalidade.
É importante notar que foi um grande esforço que foi feito para repor aquilo que é o básico da rede sanitária, aquilo que é o básico de transporte, aquilo que é o básico do mínimo de pessoal técnico qualificado para fazer provimento de serviços. E nessa perspectiva, e chegando à cifra que nós temos hoje, 177 mortes de crianças com idade inferior a 5 anos por 1.000 nascimentos vivos, há uma tendência positiva. Evidentemente, esta cifra ainda é muito alta.
Em maio, Angola realizou o primeiro censo desde que obteve a independência. Por isso, o representante da Unicef acredita que dentro de cerca de 2 anos poderá ser feita uma leitura melhor e mais próxima da realidade em termos de indicadores sociais. O crescimento económico de Angola, porém, não se tem refletido na saúde do país. O Orçamento Geral do Estado para 2014 atribuiu à saúde apenas 4,3% do seu valor global, ainda menos do que no ano passado. Por isso, Francisco Songano também defende que os recursos de Angola, que é o segundo maior produtor de petróleo da África subsaariana, devem ser utilizados de modo a reduzir as assimetrias.
Aquilo que está a ser atribuído dos fundos públicos para os setores sociais ainda é pouco. E o outro aspecto que é preciso realçar é começar a pensar numa utilização melhor dos recursos que este país tem, de modo a prestar atenção à equidade. Há grandes assimetrias. Há pessoas que estão em situações muito mais difíceis, pessoas vulneráveis, que não estão a usufruir daquilo que é o resultado dos avanços que o país está a fazer desde 2002.
No relatório Compromisso pela Sobrevivência Infantil, uma promessa renovada, a Unicef revela que ainda há 1 milhão de crianças que morrem no primeiro dia de vida. Francisco Songano lembra que os primeiros 28 dias de vida de um recém-nascido são os mais vulneráveis.
É aí onde 44% delas morrem. E a nossa realidade aqui em Angola é que temos ainda fraca atenção naquilo que é atenção ao parto e ao período imediatamente após o parto, sobretudo a primeira semana depois do parto. As causas que estão relacionadas com complicações de gravidez, parto e as complicações na primeira semana depois do parto, é aí que reside uma boa concentração das grandes causas de morte das crianças com idade inferior a 5 anos e também da própria mãe.
Segundo a Unicef, muitas das mortes de recém-nascidos podiam ser facilmente evitadas com intervenções simples, eficazes e de baixo custo antes, durante e imediatamente após o nascimento. Em Angola, no entanto, não há condições nem camas para manter as mães nos hospitais 48 horas após o parto, como mandam as regras, lamenta Francisco Songana. Chegou a altura de pedirmos a participação dos nossos ouvintes no programa. A nossa pergunta do dia hoje é: na sua opinião, justifica-se que Angola, o segundo maior produtor de petróleo da África subsaariana, tenha uma taxa de mortalidade infantil tão elevada? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491. 17589-8273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O novo chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau promete total obediência ao poder político e respeito pelas leis, também formação para os jovens soldados do país. Biagé Nantan foi hoje empossado pelo presidente guineense como novo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Os detalhes com o nosso correspondente em Bissau, Brahim Adaram.
Promovido também a tenente-general de 3 estrelas, Biagé Nantan era até aqui uma discreta figura no cenário das Forças Armadas da Guiné-Bissau, apesar de ser um militar da carreira que participou na luta armada de libertação do país contra o jugo colonial. Tido como homem de confiança de José Mário Vaz, presidente da República, que o recrutou para chefiar a Casa Militar da Presidência da Guiné-Bissau há cerca de 2 meses, Biagé Nantan, de 64 anos, é da etnia Balanta, com um conhecimento profundo das Forças Armadas da Guiné-Bissau, que representou desde 1962, quando tinha apenas 12 anos de idade, ainda durante a luta armada de libertação nacional. O próprio disse no ato da tomada de posse que não é de muitas palavras, mas promete garantir a tranquilidade, paz e reconciliação nacional através das 3 prioridades traçadas.
Eu não gosto de falar muito. Primeiro, temos que respeitar a Constituição da República e as leis. Subornar o poder político democraticamente eleito. O segundo é a organização das Forças Armadas. O terceiro, temos prioridade de formação de jovens, para que eles amanhã podem nos substituir. Nós sabemos que vivemos num período muito conturbado, mas acho que esse período já findou. Estamos a pensar na melhor condição para todos os povos da Guiné-Bissau.
De entre vários postos ocupados, foi nomeado em 2010 comandante-geral da Corporação Nacional da Guarda Fiscal. Em 1995, foi observador militar das Nações Unidas em Angola e 2 anos depois participou no teatro de operações conjuntas com 12 países da sub-região, incluindo França, Rússia e Inglaterra. Biagé Nantan exerceu ainda as funções de vice-chefe do Estado-Maior do Exército. Perante o corpo diplomático, o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, disse na cerimónia que é preciso dinamizar o processo da reforma para garantir a estabilidade do país e deixou palavras de apreço ao demitido António Indjai das funções de chefe do Estado-Maior, general das Forças Armadas.
Esta mudança visa a escolha de uma personalidade com perfil que se adapta ao momento difícil em que atravessa as nossas Forças Armadas. As Forças Armadas devem contribuir para devolver confiança ao povo na instituição militar que o próprio criou enquanto instrumento para a conquista da independência. O mais importante neste momento é de que o nosso povo deve ter confiança nas instituições da República e nos seus titulares. Condição fundamental para que a reforma a nível de defesa e segurança se faça sem sobressaltos e num clima de paz e estabilidade.
Nas palavras do primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira, cumpriu-se apenas o que a lei manda.
O ato de promoção do tenente-general Biagé Nantan corresponde a um dispositivo constitucional no sentido de reposição dos elementos necessários para o funcionamento de um órgão fundamental para o nosso país, como é o Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Toda a comunidade internacional aplaudiu a decisão do presidente em substituir o chefe dos militares da Guiné-Bissau. Agora resta saber se vai ou não manter em funções todos os chefes dos diferentes ramos militares. O decreto da nomeação de Biagé Nantan refere que a escolha foi feita após terem sido cumpridas as formalidades constitucionais, isto é, a auscultação ao Conselho das Chefias Militares, Conselho de Defesa Nacional e o Governo. Brahim Adaram, Bissau, DW.
O líder do maior partido da oposição moçambicana, Afonso de Lacama, prosseguiu esta quarta-feira a sua campanha eleitoral em Nampula, o maior círculo eleitoral do país. À chegada à província nortenha, de Lacama disse que foi a Nampula pedir votos Macua. Antes, o líder da Renamo passou por Chimoio. Mais informação com o correspondente Nelson Carvalho.
Com mais de 2 milhões de potenciais eleitores, a província de Nampula, que é o maior círculo eleitoral do país, espera eleger nas eleições gerais de 15 de outubro próximo 47 deputados para a Assembleia da República e 92 membros da Assembleia Provincial. Estes números fazem com que os candidatos das três forças políticas, as presidenciais, olhem para este ponto do país como sendo uma região estratégica para vencer as eleições legislativas, presidenciais e provinciais de outubro próximo. É neste contexto que o líder Darnam Afonso Djakama, na sua chegada à província de Nampula, disse que veio pedir votos ao povo Makua para que o país seja governado para o bem de todos, com justiça e harmonia social.
O Djakama vai governar com respeito. O Djakama vai governar com democracia. O Djakama vai governar com a justiça. O Djakama vai respeitar. O Djakama é do povo, é servidor e aceita sacrificar-se com esse povo. E é por isso. A prova está aqui.
Afonso Djakama foi recebido com uma grande moldura humana e num ambiente de festa, depois de quase 2 anos desde que deixou a província de Nampula e se instalou nas serras da Gorongosa. Numa das suas mensagens, o líder Darnam afirmou que um dos candidatos sérios e capazes de governar o país é Arnamo e Afonso Djakama, porque voltou da Gorongosa motivado e com sucesso. Num outro ponto da sua intervenção da campanha eleitoral, Djakama classificou os seus opositores como pessoas sem capacidade de governar o país para o bem de todos.
Vim cá pedir o voto. Os outros são miúdos que ainda não têm experiência. São piratas só que apareceram, porque, enfim, nós os produzimos que estamos aqui. Agora, é preciso olhar para a cara das pessoas, ouvir pessoas que falam do fundo do coração. Eu não vim cá para brincar com a população de Nampula. Vote em mim, vou fazer escola. Não é isto, isso já não é tempo de brincar. As pessoas devem olhar e ver. De facto, esta pessoa vai nos governar bem.
Importa referir que Afonso Djakama, no seu périplo pela província de Nampula, vai pedir votos nos distritos de Nacala Porto, Angóstia de Moçambique, Moma e Murupula. Antes de chegar a Nampula, o líder Darnam Afonso Djakama esteve em Chimoio, província de Manica, onde afirmou que, ao contrário dos outros candidatos às presidenciais, ele conhece e vive os problemas do país, o que o deixa melhor posicionado para gerir as dificuldades econômicas e sociais de Moçambique. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
Aproveito para recordar a pergunta do dia. Angola é o país lusófono com o mais elevado índice de mortalidade infantil. Por isso, nós hoje perguntamos, justifica-se que Angola, o segundo maior produtor de petróleo da África subsaariana, tenha uma taxa de mortalidade infantil tão elevada? Pode responder-nos por e-mail para afriportuga@dw.te. Também pode enviar uma mensagem para o número 00491758198273 ou deixar um comentário na nossa página no Facebook. Os laureados de 2014 do prestigioso prémio Alison Defoge são 4 defensores dos direitos humanos. Alison Defoge foi um ativista da Human Rights Watch e o prémio com o seu nome visa honrar pessoas de uma coragem e compaixão extraordinárias que trabalham a favor das pessoas mais vulneráveis no mundo. António Rocha tem os pormenores.
Entre os laureados deste ano pelo seu ativismo em prol dos direitos do homem está um africano, o padre de origem togolesa, Bernard Kimvi, que salvou de linchamento centenas de civis muçulmanos alvos de violência interreligiosas na República Centro-Africana, onde, até há bem pouco tempo, confrontos mortíferos tinham lugar entre muçulmanos e cristãos, os Salaka e os anti-Balakas. A DW África perguntou ao padre Kivin o que representa a atribuição do prémio da Human Rights Watch para ele e para a República Centro-Africana. Este prémio é, em primeiro lugar, uma grande alegria por fazer o mundo compreender que, na República Centro-Africana, muitos padres, cristãos e outros religiosos debruçaram-se sobre a questão dos muçulmanos que estavam a ser perseguidos e tudo fizemos para os proteger. Este prémio é também uma forma de render uma grande homenagem a todos os padres, todos os cristãos que nas regiões da RCA lutaram para salvar vidas humanas. Este prémio é também um apelo à reconciliação. Deixemos de lado as diferenças e construamos a unidade e a paz na República Centro-Africana, que muito precisa dessa estabilidade. E o padre Kivin conta-nos como o seu nome surgiu para que fosse designado um dos laureados deste prémio, atribuído pela organização humanitária Human Rights Watch.
Em janeiro de 2014.
Em janeiro de 2014, quando a guerra começou, tínhamos a escolha entre partir ou ficar. Mas a minha vocação de servir os doentes, mesmo correndo o perigo de vida, decidi ficar. Então, juntamente com o padre Brick Patrick e as irmãs carmelitas de Santa Teresa de Turim, que ainda permanecem na região, bem como o pessoal do Hospital Santo João Paulo II, todos decidimos ficar. Decidimos socorrer os doentes e cuidar dos feridos da guerra. A Human Rights Watch passou em fevereiro e em março, e foi nessa altura que a organização humanitária discutiu conosco, com o imam e muitas outras pessoas. A organização ficou muito sensibilizada com o nosso engajamento de salvar os feridos. Depois de afirmar que todo ser humano, e ele também, tem medo de morrer porque teme o sofrimento, o padre Bernard Quinvi acrescenta que, apesar de tudo, numa situação como aquela, senti uma força excepcional que me empurrou para a frente e não abandonar os feridos, os refugiados, os que se salvaram. Fui ao encontro deles, socorrê-los e ajudá-los a enterrar os mortos que se amontoavam nas ruas. E consegui fazer tudo isso graças ao apoio indefectível de todos os meus companheiros e à ajuda excepcional dos missionários da região. Portanto, não me senti só nesta missão. Pelo contrário, estava acompanhado de um grupo de pessoas que me deu a força necessária para continuar a tarefa, apesar das ameaças de morte. Na altura, também muita gente não estava de acordo que o padre Quinvi ajudasse os muçulmanos, porque estes eram vistos como inimigos. O padre afirma mesmo que várias pessoas queriam, pura e simplesmente, matar os muçulmanos, algo que sempre se opôs. Toda a missão católica se opôs e recebemos inúmeras ameaças de morte, principalmente um dia quando fui buscar, à noite, um refugiado. Encontrei pelo caminho um antibalaca que prometeu tudo fazer para me matar porque estava a esconder muçulmanos, mas de maneira nenhuma podia deixar que os outros fizessem mal a este homem. António Rocha, DW.
A cidade alemã de Colônia acolhe até ao próximo domingo a maior feira do mundo da indústria fotográfica, a Fotokina. A nossa repórter Carolina Nering foi até ao evento e fala-nos das novidades.
A Fotokina impressiona. É um universo de imagens com exposições de fotografia, lançamento de câmeras fotográficas, filmadoras e acessórios. Há ainda novos aplicativos e programas de edição e armazenamento de imagens, além de workshops relacionados a foto e vídeo. Tudo isso distribuído em 11 pavilhões com mais de 1.000 expositores de 40 países diferentes. O evento acontece a cada 2 anos e na última edição eles receberam aproximadamente 184 mil visitantes. Enquanto a venda de smartphones apresenta um visível crescimento, o mercado de câmeras fotográficas compactas tem diminuído, e esta mudança fez com que a Fotokina deste ano tivesse uma programação especial dedicada aos telemóveis. Markus Oster, vice-diretor da Köln Messe, explica essa decisão de dar mais espaço para a fotografia feita com smartphones.
Smartphones estão tornando-se cada vez mais importantes para a indústria da fotografia. E uma coisa bem visível, o telemóvel é, na Fotokina, um tópico mais importante que era há anos atrás.
O holandês Hans Hartmann, especialista de pesquisa de mercado de fotografia produzida com telefones celulares e vídeo, deu um seminário nesta quarta-feira na Fotokina sobre aplicativos de foto para telemóveis.
Há claramente uma tendência, e uma tendência muito rápida, de as pessoas fazerem cada vez mais coisas com os seus smartphones. Os consumidores, já os profissionais, são uma outra história. Por exemplo, há um ano, as pessoas que tinham smartphones e câmaras digitais usavam ambos, dependendo das ocasiões, mas tiram as fotos com os seus smartphones com mais frequência. Fazem fotografias aqui e ali, eles andam sempre com o telemóvel. E fotógrafos profissionais também começaram a usar smartphones como parte do seu trabalho. É uma coisa que não podemos parar, eu acho.
Hartmann também destaca que atualmente há uma maior popularização da fotografia a um público que antes não tinha acesso a esse tipo de tecnologia por causa do preço elevado.
Pessoas com menos dinheiro de diferentes regiões agora podem se dar ao luxo de ter smartphones. Há todo um grupo de pessoas que normalmente não têm acesso a câmaras, como jovens. No passado, eles não comprariam uma câmera digital ou uma reflex. Era muita coisa, mas agora eles têm um smartphone e estão a tirar fotos. Então vê-se mais e mais pessoas que tradicionalmente não tinham fotografado e agora estão a tirar fotos e por vezes estão a fazer coisas diferentes com isso.
Michael Schultz é um fotógrafo alemão que só usa o seu telemóvel para fotografar. Ele posta as imagens diariamente no Instagram e participou como palestrante na Fotoquina. Ele nos conta por que usa o telefone como câmera.
Eu sempre quis comprar uma câmera, mas eu era um estudante e não tinha dinheiro para comprar uma. Mas eu tinha um iPhone e então percebi que você pode tirar fotos muito boas com um iPhone. E um bom aspecto é que você sempre tem o seu telemóvel consigo. Na Fotoquina, você realmente encontra pessoas que se preocupam com a técnica e a qualidade dos pixels das câmaras. Mas, então, você também tem esta comunidade de fotógrafos conectados ao Instagram, telemóveis. E isso não é sobre a qualidade, quantidade de megapixels ou sobre a imagem mais perfeita. Mas isso é mais sobre o momento em que você quer compartilhar. About the
moment you share. Carolina Nering, DW África.
DW Espaço do Ouvinte.
Justifica-se que Angola, o segundo maior produtor de petróleo da África subsaariana, tenha uma taxa de mortalidade infantil tão elevada? Foi esta a nossa pergunta do dia. Comigo no estúdio continua Cristina Kripal, que tem estado a acompanhar as reações dos ouvintes. Cristina, há muitos comentários esta noite?
Ui, muitíssimos. Vou-me despachar a ler, talvez, o máximo possível. Orlando Jorge Alves enviou-nos um mail e diz que justifica sim porque o petróleo angolano não é do povo, mas sim do presidente, sua família e generais do exército. E se esse nepotismo não é combatido completamente, a desgraça será para sempre a identidade da maioria dos angolanos. De Maputo escreve-nos Leo Joaquim, enviou também um e-mail e diz: boa noite, DW. Não se justifica, mas infelizmente isso acontece porque a alocação dos recursos do Estado é feita quase que exclusivamente nos setores produtivos. Ou seja, os recursos são investidos nos setores que trazem retornos económicos imediatos, negligenciando o setor de saúde. Esquecem-se que o petróleo é explorado por homens saudáveis. Já Januário Mesa de Nampula, igualmente em Moçambique, escreve: justifica-se devido ao regime de governação de combatentes da fortuna com interesses pessoais e não do povo. E Salbuque, também de Moçambique, mas da capital Maputo, para um governo do Eduardo dos Santos que investe pouco na saúde, faz sentido o elevado índice de mortalidade infantil. Ivo Salvador da Guiné-Bissau: não dá para acreditar com muitos porque algo não está bem. E Gabriel, em Quelimane, Moçambique, justifica-se que Angola tem uma taxa de mortalidade infantil, apesar de ser o maior produtor de petróleo na África subsaariana, tendo em conta o nível de corrupção dos governantes no poder por praticarem políticas não consistentes ao fator em causa. E Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, como que o segundo país produtor de petróleo não conseguiu travar a mortalidade infantil. E responde lá Fubaldé à sua própria pergunta com porque a corrupção é generalizada. De Bissau escreve Vítor Manga: a escolha do novo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas é o fim do ciclo de transição no país. Os guineenses não querem mais a subversão constitucional no país. Não tem a ver com o nosso tema imediato, mas foi também tema do nosso Jornal da Noite. E também a Nilson Pelinho Mendes, da Guiné-Bissau, foca este assunto ao escrever-nos: o atual chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, é bom que ele seja um homem do diálogo e honra as promessas feitas no ato da investidura. Mas tivemos também muitas respostas no Facebook, na nossa presença naquela rede social online. Esta é de Eric Mendes Pereira, da Guiné-Bissau, e diz: não justifica, estes dados vêm provar que os recursos do país não estão a ser distribuídos de forma equitativa e racional. Já Marlene Cipriano diz-nos: os governantes devem deixar de culpar a guerra. Já estamos em paz há 12 anos, então devíamos pelo menos estar com 30% do orçamento em saúde e educação, pois o desenvolvimento de um país está na base desses dois poderosos pilares. Não se justifica, diz ainda Marlene Cipriano, e remata: não quero dizer mais nada porque isto deixa-me muito chateada e irritadíssima. Marcolino Xiung é lapidar, escreve apenas, não se justifica. E Ildo Quilombo Boassa diz, é provável que sim, visto que nascemos 10 e morremos 100 em um só dia. Também não culpo muito os governantes do país. O Angola quer ter 12 filhos e nem tem condições para sustentar 5 filhos. Acham que fazer muitos filhos é garantir riqueza, diz este nosso utente.
Obrigada, Cristina Kripal. Obrigada a todos os ouvintes pela forte participação. A nossa emissão fica por aqui. Muito obrigada por ter estado na nossa companhia. Tenha uma boa noite. Nós voltamos amanhã.